Estamos. Imagina, nós começamos live agora, e antes da boa noite sequer, começamos live e já estamos na palhaçada, portanto, isto hoje tem tudo para correr bem. Boa noite, maltinha! Mais uma segunda-feira, hoje não há direito à música de início, porque, pá, o grande mestre da arte não está, pelo menos para já, nós não sabemos se eventualmente ele se vai juntar ou não, portanto. Queria desde já dar um olá a todos aqueles que estão aqui a ouvir, seja na versão livecast, seja na versão podcast. Eu serei o vosso host de hoje, ainda não percebi bem porquê, mas nós andamos assim meio trocados. O meu nome é Pedro Carvalho.
Porque 25 de abril.
Sim.
É verdade.
E comigo hoje tenho duas pessoas especiais, até vou começar pela aquela que já se pronunciou. Boa noite, João, como é que tu estás?
Olá, boa noite, Pedro. Boa noite, Rui. E boa noite aos muitos milhares de milhões que nos ouvem aí desse lado, querem direto, querem deferido. Estou muito fixe. Estou aqui, em vias de estender aqui 20 metros de LEDs, porque quero ser um gajo tuning. E então, reparem, se vocês estão a ver em vídeo, que eu ando aqui todo entretido a mudar as cores destas coisinhas. Ali atrás, pronto, tipo um puto. brincadeiras à parte, estou fixe. É muito bom estar cá convosco, de boa saúde. Seja eu, seja vocês. É muito fixe estar cá, uma vez mais, para mais uma horinha e meia daquela descontração que tanto nos caracteriza e daquela boa vontade que também é uma tónica em nós. E tu, Rui, estás
Muito
fixe?
bom. Muito bom,
Como é que
uma
estás, Luís?
sensação de liberdade precedeu esta live. Fantástica, acabei de comentar aqui com os meus colegas antes de começar, mesmo para quebrar aquele ritmo. Pá, espero que se encontrem também bem e gosto de ver estes nomes aqui nos comentários. Temos aqui já o Humberto, temos aqui o Rodrigo, o Beto Teixeira, o Tech and Talk, que não conta, temos o Nuno, temos o Zevelino, o Guilherme Teixeira e muita gente aqui a chegar, tenho a certeza. Deixem o vosso olá, deixem também já agora, até gostaria de saber de onde é que nos estão a ver. Este é o nosso livecast do Tech and Talk. Sou mais uma vez o convidado para aqui. Pronto, é incrível, é uma sensação muito gratificante. Hoje, de um tema que também me apraz bastante, um tema com o qual contactamos há muitos anos já, e que também assistimos ao crescimento desse mercado, assistimos ao crescimento de muitas destas marcas, e algumas delas também se apoderaram da minha preferência. Mas vou passar a palavra aqui ao Pedro, porque ele sabe.
Não, eu estava particularmente a pensar nisso, quando estávamos digamos que a decidir o tema do podcast, porque eventualmente são pelo menos duas, iríamos falar de duas marcas, do qual eu sei que tu tens algum apreço bacelar, e de uma terceira que, ainda que não seja de toda a tua favorita, também. Foste o primeiro a reconhecer que fez um bom trabalho quando assim foi e que eventualmente poderia ter continuado se não fossem outras questões. Mas sim, até poderíamos começar por aí. Um dos temas que nós queríamos trazer hoje, ou um dos nomes que nós pensamos em trazer hoje aqui, é o da Sony. Porque a Sony acabou por permitir o lançamento de algumas análises em vídeo. Vocês podem encontrar, por exemplo, alguns canais YouTube internacionais, como MKBHD ou Mr. Mobile, daquele que é o seu mais recente flagship, e que estará à venda a partir de agosto deste ano. E no fundo, uma questão que ambos os reviewers colocam, é que é perceptível que é um smartphone para entusiastas, nomeadamente entusiastas fotográficos, mas até que ponto é que alguém o querá comprar? E também é um bocadinho isso, e se calhar primeiro passativa só numa questão um pouco mais genérica, mas que provavelmente tu conseguirás opinar, que é até que ponto é que depois de e tantas vezes debatemos, depois de uma adoção de uma estratégia algo peculiar por parte da
Sim.
Sony, em que lançava dois equipamentos flagship por ano, com preços estranhos, com algumas muito similares um e outro, e que acabaram por não se extinguir, e que no final, ao fim de se calhar de 5, 6, 7 anos de algum insucesso, acaba por decidir que quer apenas e só lançar equipamentos muito targetizados e cujo nicho é muito pormenorizado. Tu achas que é um ponto de salvação, não é? Achas que pode. O que é que tu
Bom,
achas?
este telefone destaca-se pelo revestimento das óticas que compõem as suas câmaras. É para verem o tipo de nicho que é este smartphone. que é aquele coating, o nano coating, que também denota ali a parceria com a Zeiss, e aquela parceria que a Sony já tem há muito tempo com esta fabricante alemã de vidro e de boas lentes. Este é o ponto que o destaca. Que, ok, e o que é que faz um melhor revestimento? Bom, diminui as aberrações óticas, os artefactos, seja o purple fringing, portanto a difração do branco em verde ou roxo, e aqueles artefactos que por vezes apontamos nas câmaras mais profissionais. E esse tipo de detalhe num smartphone como principal ponto de venda é sinal que de facto a Sony está a fazer já produtos por paixão e não necessariamente para o consumidor comum, porque pá, tudo o resto neste smartphone, e já agora o seu nome é Sony Xperia 1-3, é que nem o nome é assim muito, muito apelativo, o 1, numeração árabe, o 3, os 3 pauzinhos da numeração romana, ou os 3 is, como preferirem. Pá, tudo o resto, é um excelente smartphone no papel, o SD888, 12 de RAM, uma bateria de 4500, uma estrutura metálica, aquele design retangular, pá, que até me apraz,
apesar de... É a mim também.
Já foi mais diferente, mas a Sony manteve sempre aquela linha de design, quer se goste, quer se não. De resto, opa, é um smartphone para mil e...
Muito? 1200 e, mil, desculpa, dólares? Quase 1300 dólares, portanto cerca.
Pronto,
de,
qual eu suponho que chegue,
sim, que chegue a Portugal ainda um pouco mais caro, mas eu até passo a pergunta a próxima ao João, que é, João, até que ponto é que não faz confusão, por exemplo, tens uma pessoa que eventualmente não será o telefone para ti, mas serás informado sobre este tipo de equipamentos, etc, e de outros comparáveis, o que me faz confusão a mim, e queria saber a tua opinião, é que a Sony acaba por lançar um equipamento de nicho, muito focado na sua câmara, mas quando tu comparas os resultados fotográficos ao de um S21, por exemplo, ou um S21 Ultra, neste caso, eles parecem ficar um pouco aquém, sabendo que, teoricamente, a Sony te está a dar muito mais ferramentas e uma aplicação muito mais profissional para que tu possas obter resultados que, à partida, não serão tão vantajosos assim. Eu não sei se isto faz confusão ou não. A mim faz um bocado. Mas
é engraçado, Pedro, como nós não temos mesmo um teleponto ou uma ordem de perguntas a fazer, e estás a tocar precisamente num ponto que eu ia tocar se tu não me questionasses. Que é precisamente isso. A Sony tem vindo a traçar um caminho no mundo mobile que faz parecer descendente. Quando comparado com outras marcas. E isso é acho que é ponto assente e é universal a todos. Esta opinião, digo. Agora a cena é, por uma marca que começa a não ser certamente o top 5 de escolhas do consumidor normal, digamos, estar a fazer a escolha arrojada de ir para um campo de nichos, Sem sequer ser conhecida por isso. É certo que a Sony é uma grande marca, uma das grandes marcas do mundo fotográfico, mas não do mundo fotográfico mobile. Arriscar aí para um mundo de nicho e com preços onde tem grandes nomes como concorrentes, se calhar, na minha modesta opinião, não é a estratégia mais acertada. Até porque, como já se disse... Quando se mete frente a frente os resultados deste Sony com alguns dos outros grandes nomes, nomeadamente a linha Galaxy ou os iPhone, ou até os Huawei, diria, certamente vê-se que o Sony fica ali aquém das expectativas. E, portanto, a meu ver, não é uma grande cena, não é uma grande decisão. Diz, desculpa.
Eu acho que fantástico estarmos sequer aqui a discutir smartphones da Sony em 2021. Deixa-me só pôr aqui em mute, porque são. Ok, 20:45, vocês aguentam mais duas badaladas, eu sei que aguentam. Pronto. Já está, já passou.
Pronto. That's what she said.
Joel, esta hora.
Olá, Pedro. Mas eu
a discutir smartphones de Sony agora em 2021. É que tu não os vês nas lojas.
É isso, não, mas é isso mesmo, e uma vez mais faço das palavras de Joel as minhas neste caso no que toca ao potencial guião que nós não temos, mas que vamos seguindo escrupulosamente, que é, vocês acham, e posso passar a ti, Bacelar, o que é que é necessário para que, e não sendo aqui, não querendo ser aqui advogado do diabo, o que é que é necessário para que a Sony desista de uma vez do mercado global? Porque eu até sinto que a empresa acaba por prejudicar, ou seja, usando o mesmo tipo de nomenclatura que usa nas suas câmaras fotográficas, ao qual todos nós reconhecemos um enorme valor, usando num telefone que não vai ser todo um sucesso, nem mesmo se considerarmos apenas o nicho ao qual se destina, ou seja, não parece ser um telefone que vai ficar nas nossas mãos em algum momento. Até que ponto é que faz sentido? Porque tu estavas a dizer, sim, a Sony se calhar já só faz para algum grupo de pessoas, mas a Sony tem sequer de receita suficiente para garantir metas de lucro com a venda destes equipamentos? Ou seja, faz sentido? Será que já não devia ter abandonado o mercado?
Olha, antes de falarmos de se é pouco tecnológico, aqui o Humberto diz que, pronto, que a Sony não se sabe vender e refere de facto às lentes com abertura variável num smartphone. Creio que não seja o primeiro, acho que o Galaxy S8 ou S9 já variava entre dois valores.
Agora, havia um deles.
Era um deles, não é? Não sei em quantos incrementos é que o smartphone da Sony é capaz de o fazer. Opa, ter um equipamento tão pequeno como um dispositivo mobile com abertura variável nas suas óticas, pá, é fantástico. Mas até que ponto é que isso vai cativar o público? Pá, não sei. O que é que te permite? Aquilo permite-te, pronto, permite-te brincar com a abertura, ok. Ok, isto agora não decido não colaborar. E pois por isso que ela estava ali para arranjar, ok. Mas é engraçado, sim, a Sony apontou este mobile de 1.300€, portanto o preço de um Galaxy S21 Ultra, de um iPhone, de um topo de gama, um verdadeiro topo de gama. E eu sinto que a Sony está também a reinventar-se. Já desceu quanto havia a descer, já caiu durante todos estes anos, portanto desde 2016 que a Sony tem vindo a decair no mercado mobile, de acordo com os dados da IDC, com essas métricas. E eu acho que agora pode voltar a crescer, sim, fazendo e concentrando-se em smartphones apenas topo de gama. A Sony tem fundos e mundos para além das nossas imaginações. Tudo aquilo que ela ganha com o setor das câmaras e dispositivos fotográficos, pá, no mês deve dar para aguentar o setor dos smartphones durante um ano, à vontade. Nem falemos da vertente gaming, não é, Pedro? Mas pá, a Sony só acaba com os smartphones se aborrecer deles. Porque, ok, piorar muito mais, não acredito que piore. E apostando em material de qualidade, eu acho que podem voltar a crescer. Mas só em material
mas
de qualidade.
Mas não pensas que, pegando nisso que disseste, da Sony, pronto, chegar lá abaixo ao fundo do poço e agora decidir reinventar-se, fazendo apenas smartphones de topos de gama, não pensas que mais do que uma escolha arrojada é mesmo uma escolha arriscada? No sentido de que estamos a falar de smartphones de $1.300 e de smartphones que, enquanto que tu compras um Samsung, um iPhone ou até um OnePlus, mas já lá vamos, e tens, à partida, tens ali um selo de confiança, não é? Porque a marca tem um caminho traçado, tem provas de qualidade ao longo dos tempos. Será que essa é uma boa filosofia de começar a reconstruir a casa, digamos?
Eu estou convicto que sim, eu acredito piamente nisso. Eu conheci a Sony com o Xperia T, o smartphone do filme James Bond, depois para o Xperia Z, aquele primeiro à prova d'água, o primeiro a adotar esta filosofia de design retangular, e eram topos de gama. Epá, depois também conheci aqueles Xperia M, L, daquelas linhas mais baratinhas, e acho que as fabricantes, as mainstream, já se começam a perceber que não conseguem competir com o poderio das marcas chinesas para o segmento de gama média ou gama baixa, saem sempre a perder com uma Xiaomi, com uma Realme, porque a relação custo-benefício dessas duas simplesmente, pá, não consegues replicar, são sempre bem mais caros e oferecem menos, por norma. Portanto, eu acredito que a Sony, para ter alguma franja de sucesso neste mercado dos dispositivos móveis, que se não concordam, pá, interrompam-me, calem-me, ou falem aqui também nos comentários, estou aqui a ver também o comentário do Humberto, mas eu acho que a Sony tem tudo para voltar a crescer aos pouquinhos, porque vemos cada vez mais marcas chinesas a abrangir mais nichos de mercado, ou a chegar a mais nichos de mercado e a fazer tudo e mais alguma coisa, estou a olhar para o OnePlus, não é? E, portanto, se uma marca se especializar de facto em topos de gama, eu acho que com o passar do tempo ela ficará conhecida por fazer topos de gama. E a Sony é uma marca que inspira confiança. Eu acho que nisso podemos concordar os três.
Inspira confiança, até porque a Sony, se formos a ver, é por isso que isto, a questão dos smartphones desta empresa enerva-me, porque estamos a falar de uma empresa que é capaz de criar uma PlayStation 5, estamos a falar de uma empresa que é capaz de criar. Sinceramente, o melhor dispositivo de headphones wireless que tu podes ter em relação a preço-qualidade em qualquer mercado, em mercado europeu. E é uma empresa que é capaz de criar câmaras fantásticas baseadas em tecnologia espetacular, etc. Portanto, pelo menos aqui três áreas diferentes: gaming, áudio, fotografia, e que também o fazia anteriormente no mobile. Que entretanto nunca mais o fez. E eu não percebo das duas uma. Não percebo bem o que é que se passa. E no final, e prometo que é a minha última questão, se calhar, em redor deste tema, que é: vocês que não faça sentido para a Sony ter apenas e só equipamentos de gama alta no mercado de smartphones e vender o que tiver de vender e estar lá? E eu aí acho que ok. O que me faz a impressão é como é que tu crias um dispositivo tão de nicho e tão focado na câmara, sabendo que alguém que esteja disposto a comprá-lo, que é alguém que efetivamente vai dar uso à câmara, preferirá sempre, é o que eu acho, uma câmara fotográfica. Porque se tu deste tanto valor como aquilo que o smartphone existe, porque tudo o resto ele não tem nenhuma, ele não te oferece nada a mais que qualquer concorrente melhor, praticamente, que seja um iPhone, um Galaxy, etc. Porque é que tu has de optar por aquele equipamento quando podias simplesmente... Quando, se o valor que tu dás à câmera é tão elevado, porquê que vais optar por um smartphone e não por uma câmera em si? Essa é a minha questão.
Olha, se me permites, tenho três considerações e depois uma resposta à tua questão. A primeira consideração tem que ver aqui com o comentário ou com a pergunta aqui do Humberto, que refere que as lentes com abertura variável permitem diminuir o número de câmaras que tens num smartphone. Ok, tens aqui duas realidades, tens a abertura da própria lente e depois tens também a distância focal. A Xiaomi já conseguiu moldar essa distância focal no Xiaomi Mix Fold, em que com um impulso elétrico consegue alterar as configurações da lente, aquilo uma espécie de gel, e tanto ter uma grande angular como uma ultra grande angular, ou ao contrário, fazer o telezoom. Isso também pode diminuir o número de câmaras que tens num smartphone. Outro ponto aí, e já mais tendo em conta a tua pergunta, Pedro, é que aquilo, quando procuras um smartphone para fotografia, eu acho que ainda não demos o salto à revolução de os sensores com uma polegada de tamanho. Porque os sensores de um smartphone são minúsculos, ao passo que um sensor de qualquer câmara digital é consideravelmente maior, seja de fator cropped, seja full frame 35 ou médio formato, por aí fora. Agora, o valor que tu dás a um smartphone para fotografia depende do valor que tu também dês a uma câmara compacta avançada, tipo as Sony RX100 ou as Fuji XV100 também. Outra questão, de facto a Sony pegou no chinelo e limpou a concorrência no mercado das câmaras fotográficas, sobretudo para vídeo. Tens o melhor sistema de autofocus de longe em câmaras de vídeo nas Sony, nem falemos na nova Alpha One. Qualquer Sony dos últimos 2 ou 3 anos são fantásticas a nível de tecnologia, apesar de terem menus péssimos. Portanto, a Sony tem um excelente know-how, a Sony já deu saltos incríveis na tecnologia, a Sony celebrou recentemente 75 anos, eu acho que ela está a fazer bem em voltar a reinventar-se assim aos pouquinhos no mercado mobile. Não quero estar aqui a parecer grande fanboy da Sony, até porque recentemente utilizo câmaras da Fuji, mas pá, a Sony tem um grande apreço para mim, sobretudo nas televisões, nos processadores, e pá, não descartava até umas câmaras deles. Pronto, indo à tua questão, Pedro, e se ainda não me esqueci, se ela faz bem em ir para esse nicho, eu acho que sim, mais uma vez. Se ela consegue captar utilizadores que queiram, de facto, fotografia em mobile, é muito questionável aí, porque se tu és fotógrafo entusiasta, já tens mais umas luzes daquilo que interessa ter numa câmara, e verás rapidamente que um smartphone é fisicamente limitado, não é? Não podes ter grandes sensores, não podes mudar as objetivas, é apenas um formato conveniente. Um smartphone só vence uma câmara fotográfica na conveniência, a meu ver. Ou até pode ser na autonomia e conveniência. Mas tirando isso, não lhe vejo grandes trunfos. E na possibilidade de partilhar nas redes sociais e essas coisas, pronto. Mas também não me quero estar aqui a alongar muito mais e desculpem lá esta serenada, Sony.
Achas? Não, acho... Se não fores tu, Bacelar, quem será, sinceramente? Eu acho que a Sony tem o seu valor e merece respeito. Eu aumentei um bocadinho, não aumento demais.
Queres que aumente o meu?
Está ótimo.
Vou aproximar um bocadinho a micro.
Sim.
Uma pessoa põe-se a gesticular como o José Hermann Sarabia e não pode. Peço desculpa a quem me está a ouvir aí de lado.
Mas sim, eventualmente é isso. Era mais ou menos isto. Pelo menos no que toca à Sony, claro que será uma. É o terceiro modelo que a Sony lança depois desta pequena revolução e desta nova estratégia que adotaram há. Não recordo agora se foi há 2 anos. E veremos os frutos que.
Pois, este de facto foi apresentado em abril e será lançado no mercado em agosto. Portanto, ainda há alguns hábitos antigos, tipo o hiato de meses e meses entre a apresentação e o lançamento.
Esse é o pior, para mim, de tudo aquilo que a Sony possa vir a falhar. Mais uma vez, percebes que é uma empresa cuja estrutura é muito peculiar de indústria para indústria, porque quando a Sony apresenta um headset, ou neste caso um par de headphones, eles rapidamente chegam ao mercado. E no mobile tem sido sempre assim, em cerca de 5, 6 meses, desde o anúncio até ao lançamento, pá, é muito tempo para um pedaço de tecnologia como um telefone. Mas pronto,
e porque também, desculpa, é muito tempo para um pedaço de tecnologia, até porque, um bocadinho por conta da pandemia isto abrandou, mas principalmente o mundo dos smartphones tem estado numa evolução radical. O que é topo de gama em fevereiro, por altura da MWC, em setembro está, permita uma expressão, obsoleto.
Sim,
obsoleto, mas já está
ultrapassado. Não, mas é assim há uns anos. Anteriormente havia a cadência de lançamento de chips por parte da Qualcomm, por exemplo, era menor. Portanto, tu conseguias aguentar mais tempo um chip de março a março do ano seguinte.
Já tens, por exemplo, Pedro, o Snapdragon 888 Plus, já foi apresentado acho que na semana passada, com incrementos marginais, sobretudo na parte do motor de inteligência artificial, tudo o resto é exatamente o mesmo, mas já existe um modelo superior.
Pois é isso, e no final é isso que conta, ou seja, se for preciso lançares uma versão especial em setembro de um equipamento que já terá esse dispositivo, esse chip, mostrarás que se calhar o Sony Xperia que acabou de aterrar ao mercado já tem o chip anterior e isso é prejudicial. Mas o João tem razão, também houve algumas mudanças com a pandemia e até ia puxar isso mesmo do ponto de vista de que, eu não sei o que é que vocês acham, mas para mim, Desde que tudo isto começou, que uma empresa no mercado mobile perdeu enorme relevância, porque deixou de ser falada com tanta frequência, e essa empresa é a OnePlus. Eu não sei até quanto é que vocês acham que é a OnePlus. Assim, eu nem sequer consigo dizer-vos, sei porque fui pesquisar, que este foi o ano em que a OnePlus lançou o OnePlus 9 com Hasselblad na parte de trás. Rui, tu tiveste um OnePlus, eu não sei se ainda tens.
Tenho, é o meu equipamento diário quando não estou a utilizar algum equipamento de teste, como é o caso do momento. E olha, aqui o DJ Master leu-nos a mente, e perguntando se já falaram sobre o merge da OnePlus com a Oppo, é exatamente sobre isso que abordaremos também em seguida. E pá, sim, tenho um OnePlus, mas porquê?
Não, eu ia te perguntar porque eu sei que na altura nós trabalhávamos juntos, pá, e a OnePlus fervilhava para nós. Era tipo uma super empresa, com um mindset bacana.
Agora em mute, desculpa.
Uma estratégia interessante que nós valorizávamos, e na altura de comprar este equipamento, parece que passou uma eternidade, porque entretanto a OnePlus já lançou uma, sei lá, pelo menos quase uma dezena de equipamentos lá até aqui, e eu queria saber o que é que tu achas, o que é que para ti foi a empresa naquele momento e o que é hoje, porque ela mudou efetivamente. E depois passa a palavra, João. Tens qual, Rui? Que eu faço essa conta, se quiseres. Tens,
olha, não lançou 10, mas lançou 7. Eu tenho o OnePlus 6, portanto, não veio o 6T, depois o 7 e o 7, 3, 4, 7 Pro. 5, não,
7, está certo.
O 7T Pro, houve 7T.
É assim, se fores buscar o Norte e outros...
Oi, sim, mas esses são gama média.
Não, mas sim, são 7, são cerca de 7.
Pá, eu ainda há pouco tempo, no outro podcast, cometi a gafe de dizer que tenho o meu OnePlus 6 há 2 anos. Eu pensava que ainda estávamos em 2020. O último ano também não contou para qualquer efeito, mas de facto já lá vão 3 anos. É só a pena terem-se desleixado um pouco no quesito das atualizações de software, mas continuo a apreciar bastante a OxygenOS. É de facto aquilo que me agarra ao dispositivo, e a fluidez do mesmo ainda não se encontra comprometida. Sinto que fui feliz com a unidade. O Joel também teve outro que seria até superior, mas que na prática lhe deu algumas chatices, ao ponto de ele até se fartar, mas... Pá, Joel, queres contar-te a tua saga?
Olha, sim, eu... e respondendo também um bocadinho à questão que o Pedro te fazia. Esta tarde ouvi um vídeo, que até foi partilhado aqui pelo Pedro, partilhado internamente pelo Pedro, onde o título era OnePlus Sucks Now. E ando aqui o Dave, dizia várias cenas lá, na sua opinião, porque é que a OnePlus agora é uma treta, traduzindo em português, e no fundo, eu estou quase inteiramente de acordo com eles, porque reparem, há uns anos, quando a OnePlus surgiu no mercado, ela era, foi se calhar a primeira grande flagship killer.
Sim. Foi, esse termo não existia antes da OnePlus.
Exatamente. Eu até estou... Exatamente. Acho que eles mesmo criaram essa expressão. Sim. Flagship killer. Pronto. E como a expressão diz, e certamente vocês sabem, ali a cena era ter a melhor relação qualidade-preço. Era ter o desempenho de topo e a qualidade de construção possível de topo por um preço baixo. E esse, se vocês forem ver as entrevistas dadas na altura pelo CEO, que entretanto também mudou, mas esse sempre foi o compromisso da marca. Era, nós vamos fazer o produto para os nossos fãs. E por isso aquilo também, a política do software estava muito dirigida aos clientes, mas que no fundo era uma cena adaptável, o software era adaptável e de alguma forma os clientes também faziam parte da marca. E a própria marca lançava sempre muito frequentemente, agora disse, cometi uma gafe, sempre muito frequentemente, lançava muito frequentemente updates de software, fosse para estar atualizado, fosse para corrigir bugs. Sucede que com o passar dos anos, este compromisso do Never Settle foi-se diluindo um bocado no tempo e um bocado na gestão. Porquê? Porque a marca, logicamente, começou a ficar mais conhecida e os números, a meu ver, e atenção, a meu ver, subiram à cabeça dos administradores da marca. E, portanto, aquela relação qualidade-preço, ainda que justificada, ainda que quem comprasse um smartphone topo de gama ficasse com a qualidade, começou a ser mais questionável. Aquela relação já era mais questionável. Até ao ponto de, por exemplo, eu comprei o OnePlus 6T, quando na altura já havia o 7, mas portanto estávamos a o 6T ainda era um flagship killer, digamos. E sempre gostei muito dele, as câmaras eram muito fixe, não sei o quê. Foi dos primeiros smartphones a ter leitor de impressões digitais no ecrã, e funcionava relativamente bem. Exatamente, sim, no ecrã, desculpa. e funcionava relativamente bem. Só que, ao longo de todo o tempo, reparei que havia bugs que não estava habituado a ter de outras marcas. Às vezes até de smartphones, digamos, menos conceituados. De uma Honor, por exemplo, eu tinha, antes do OnePlus, eu tive um Honor, Honor 10. E havia coisas neste 6T que aconteciam que não me acontecia na Honor. Eu tinha, por exemplo, lembro-me que, numa certa altura, eu fiz um update de software e o leitor de impressões digitais nunca mais funcionou bem. E não foi o leitor que se estragou, fiz o factory reset e tudo, e nada resolveu. Nada resolveu isso. E eu há pequenas coisas que eu, sinceramente, já não tenho de cabeça, mas ou pequenos... pequenas arestas que eu senti que precisavam de ser limadas e que às vezes eram provocadas por estes updates, que vinham corrigir uma coisa mas estragavam outra, e que me fizeram seriamente desacreditar na marca. Pronto, e pelo que eu vi e pelo que tenho lido ao longo dos tempos no Reddit e afins, este tipo de sentimento também é um bocado universal pelos restantes. Entendi. É certo que continua a ser uma marca muito fixe, é certo que a CyanogenMod era e é uma das skins do Android mais apelativas pela sua simplicidade, pela sua atratividade, pelos ícones ser simples, que agora é um bocado universal em todas as marcas, mas também, lá está, retroagindo um bocadinho há uns anos atrás, era das únicas, enquanto que a Samsung e tudo tinha skins muito, tinha temas muito, muito folclóricos, permitam uma expressão, e pesados, exatamente, o OnePlus destacava-se pela sua leveza em si. E a meu ver, esse compromisso do flagship killer e do never settle foi-se diluindo no tempo com a ganância dos números e esta fusão com a Oppo pode dizer isso mesmo.
Há de facto vários pontos a ter em consideração. A OnePlus também nasceu em dezembro de 2013, o OnePlus One chegou em 2014, coincidiu quase com o nascimento do nosso antigo projeto. Sempre tive uma estima particular pelo equipamento. O OnePlus One o Filipe teve e tem, acho que eu tinha lá guardado, em preto, aquele sandstone é engraçado. Tive o OnePlus 2, o OnePlus 3 que comprei para a minha girl, depois o OnePlus 4 não existiu porque na China o 4 é proibido, o OnePlus 5 comprei para mim, o 5T não, o 6 depois voltei a comprar para mim, o 6T comprei para ela, pronto, e depois acabou. Porque depois começaram a custar mais de 600 euros, eu disse, não.
Depois eles começaram a brincar com o público. Eu acho que esse foi o momento, e o João estava a referir isso mesmo, que é mais do que ser uma marca que é criada. Hoje em dia o problema é que o OnePlus não é nada aquilo que, para o qual foi criado inicialmente. O Humberto está a referir que o OnePlus perdeu a cena de ser uma empresa cool, e perdeu nem que seja pelo facto de, para além de ter equipamentos que, como smartphones que acabam por não respeitar esse never settle que conseguiu, vamos ser sinceros, até o momento em que tu estavas a referir, ou seja, passar até se calhar ao 6T, a OnePlus hoje é uma empresa que tem smartphones, tem televisões, tem mochilas, tem earbuds, não é bem...
Aquilo que tu estás a querer dizer, a OnePlus é mais uma empresa chinesa entre tantas, não é?
É mais uma entre tantas, e a fusão... É. E a fusão com a Oppo, percebendo que é este o caminho que a empresa quer tomar, faz todo sentido. Claro que, tal como o Humberto referiu também, que refere com pena sua, que sempre gostou dos equipamentos e tinha uma estima grande pelo OnePlus One e pelo OnePlus 2 com o CyanogenMod, que era o que vocês estavam também a referir. Ou seja, naquele momento o CyanogenMod era... sem dúvida a melhor versão Android que podias ter um equipamento. A Samsung tinha TouchWiz na altura, ainda não havia Samsung OS, nem me lembro do outro, como é que se chamava.
TouchWiz, a Sony agora tinha One UI.
A Sony tinha uma boa interface, mas peculiar, e ali tinhas o mais clean que podias querer, com os tweaks que pudesses gostar e tudo mais. E havia um carinho grande por parte da OnePlus no que tocava às atualizações de software, fosse pela rapidez, fosse pelas features, e que entretanto se perdeu também. Ou seja, quando tu começas a falhar no essencial, na base que no fundo construiu a tua primeira família de utilizadores, que era o equipamento irreverente com tudo e com tudo que é preciso, com nada do que é altamente dispensável, Começas a falhar aí, é difícil. Ainda para mais se os teus preços chegam aos 970 dólares, sim, no caso do equipamento mais caro.
Agora está nos 1000 euros a versão base do 9 Pro.
E pronto, pode interromper o Rui, dá-me só um segundo.
Não, força.
O Rodri00 tinha perguntado se alguém sabe o porquê do OnePlus 9 Pro ainda não estar a ser vendido em lojas portuguesas.
Pois, facto, não sei.
E se não chegará mesmo. É sim, eu não tenho informação sobre isso sequer, mas creio que se não chegou até este momento, não vai chegar.
Não deve chegar. Sim.
Não.
Ele está disponível através da própria loja oficial, mas de facto não chegou.
Uhum.
A PCD que eu costumava distribuí-lo muito rapidamente. Senti que nos últimos anos, no último ano,
e salvo erro até
retraiu-se
era...
um bocado da Europa.
Salvo erro, a PCD até era representante oficial da marca.
Acho que chegou a ser.
Portanto, sim, se não é, já foi, e portanto, se não tem. Passará por ser uma das políticas da marca.
Permite-me só uns pontinhos para atender ali um telefone, por favor.
Vocês com certeza.
Ah, basou. Pronto, diz-me já, lá pouco dizendo.
Não, eu dizia que a PC diga... passando a publicidade, até porque não ganhamos nada em falar o nome dela, mas somos os gajos bué liberais, então dizemos o nome de toda a gente. A PC Diga foi outrora, se não é a data, foi outrora uma representante oficial da marca, da OnePlus. Portanto, se hoje não o tem, ou confesso que não sei, mas ou romperam os seus compromissos comerciais, sim, ou então... passa mesmo por uma política da marca em não colocar no mercado português esse dispositivo. Mas também pode ter a ver com a fusão em si da OnePlus com a Oppo. Mas se o smartphone está disponível no site oficial, tem algumas ressalvas quanto a isso e algumas dúvidas.
Pronto, o Rodri está a referir que é uma pena, porque considera que o OnePlus 9 Pro é um bom dispositivo. Mas gostaria de comprá-lo numa loja com nome, porque é sempre uma melhor opção. Eu não considero, não acho que também tínhamos de entrar por aí, não considero que alguma dessas tenha um nome maior do que a própria OnePlus, por ser a empresa que é. Se calhar se fosse na altura do OnePlus 1, ou OnePlus 2, ou mesmo OnePlus 3, talvez o dissesse. Mas sim, percebo perfeitamente que fosse mais seguro, ou pelo menos mais... digamos que te sintas melhor por comprá-lo numa loja próxima de ti, no fundo. Próxima, e não precisa ser de um sentido literal, mas sim porque estás em Portugal e há outro tipo de garantias. Agora, é isso que estávamos a falar. O problema é que a OnePlus acabará digamos que juntar a Oppo, e o problema não é que a Oppo não consiga fazer. Não consigo aguentar a OnePlus ou até dar mais recursos. O problema é que a OnePlus vai tornar-se altamente, ou tem tudo para se tornar altamente genérica dentro de um grupo tão grande como é o grupo BBK, ou como lhe quiserem chamar, que é um aglomerado de empresas das quais já fazem parte a Oppo e a OnePlus, a Vivo, a Realme. E falta-me sempre uma, que eu nunca me lembro.
Eco.
IQ, ou como disse o Rui. Portanto, são empresas megalómanas. Aliás, para quem assiste o europeu de futebol, sabe que se há duas empresas que estão fartas de publicitar, o placar publicitário das bancadas são o TikTok e a Vivo. E não é nenhuma brincadeira. Portanto, sim, é um grupo gigantesco que detém já uma cota enorme de market share no mercado asiático e mesmo na Europa. A Oppo também tem estado muito bem em Portugal, muito bem também em Espanha, e as outras empresas também se vêem por aí. Não sei, Rui, o que é que tu achas também sobre o facto de existir um aglomerado como este no mercado? Mas estás-te a rir.
aglomerados só não podem ser de pessoas, porque aí pode dar direito a multa. Bom, opa, é aquilo que vocês também já falaram, de facto. Importa relembrar que a OnePlus foi fundada por um antigo executivo da Oppo, que entretanto voltou a assumir funções na Oppo e também trouxe para lá a empresa. E sempre senti que na OnePlus a parte criativa e irreverente era o Carlo Pei. E não é à toa que ele agora está prestes a lançar aqueles One da Nothing, aquela empresa que ele criou recentemente e que está prestes a apresentar produtos interessantes de áudio. Portanto, sendo o Carlo Pei em finais de 2020, vimos uma Oppo a ser gradualmente assimilada na Oppo. Eu acho que confundi os nomes aqui, mas pronto, agora são quase uma só. Elas já partilhavam toda a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, o R&D, agora estão formalmente fundidas, mas sendo a Oppo a casa mãe, a casa maior, a OnePlus poderá ser entendida agora como uma Redmi está para uma Xiaomi, que é uma linha de equipamentos. No caso da Xiaomi, a Redmi são os gama média-baixa. No caso da Oppo, fala-se que a OnePlus pode ficar encarregue de produzir os seus topos de gama. E faria algum sentido. É um dos rumores em qual até consigo acreditar. Diz aqui o Rodrigo que esta parceria parece que foi feita para beneficiar mais as marcas do que os utilizadores. E diz-me qual é a parceria que não é.
Feito não, diz-me qual sentido. É a empresa que prefere beneficiar o consumidor a si mesmo, ou a si mesma neste caso. Sim, efetivamente.
Amazon, sim.
Mais ou menos, mas Amazon.
Há sempre. Não é mentira que a Amazon é quase um extremo de tudo aquilo que é o resto, mas ao mesmo tempo é porque teríamos de analisar quem é que realmente está a ser prejudicado aí e depois acho que é uma conversa também que poderíamos ter para a frente.
Não, eu acho que aqui ninguém está a ser prejudicado, mas aquele ponto de viragem, se gradualmente a OnePlus já se vinha a tornar de uma marca mais ao estilo da Oppo, com foi em maio de 2019, com aquele esgar de caneta do tio Trump, que assinalou o fim da Huawei no mercado móvel europeu, que as marcas chinesas começaram no dia a seguir a degladiar-se pela cota de mercado da Huawei. E para tal, tinham que pôr no mercado muitos mais dispositivos móveis. Eu sinto que esse foi um dos fatores pelo qual vi a OnePlus a lançar gamas médias, a lançar gamas baixas, tipo, manda puxuta para o mercado, porque acho que sentiram aquele sangue, não é? No mar, quais tubarões à procura da sua cota de mercado.
Pois, porque no fundo é isso mesmo, Rui. Ou seja, qualquer smartphone com serviços Google e aplicações pois. Que realmente importam, seria melhor que um Huawei, que é algo que...
Por acaso,
infelizmente é assim.
É sim, este mercado mobile é muito volátil. Eu lembro-me de, há pouco mais de um ano, ter o Huawei P40 Pro e é o equipamento que eu mais gostei de ter, de pegar. É muito bem construído, muito bonito, pá, mas não tem os serviços Google. E já nem a própria Huawei vem com a narrativa de que os mobile services na Europa são tudo e qual a mesma coisa que os serviços Google. Pá, não são. Não são.
Não são, e é um ponto, e sim, também é algo que poderíamos discutir no futuro, é um ponto do qual nós nunca, se calhar todos aqueles que estamos aqui a assistir ou a ouvir, não lembramos com grande frequência, mas se nos tirarem o Google Search, se nos tirarem o YouTube, se nos tirarem o Google Maps, o que é feito nós? Porque, essencialmente...
O YouTube, o Google Mail, não é?
Eu vivia sem o Google, mas não vivia sem o Google Search 100%.
Entendo, tens o Outlook e tudo mais, não é?
Sim, não, o Google não é muito a minha
pai. O Bing não consegue...
O Bing, eu já disse isto várias vezes, eu acho que se vivesse noutro país e tinha de ser só um, o Bing chegava e sobrava muito. Mas em Portugal não é possível. É diferente e o Google Search é o Google Search. Mas o Google Maps também é algo que me faz confusão não ter.
Uhum. Não, pá, eu senti que o desejo da Huawei deixou um grande vácuo de poder e de, pá, muita cota de mercado que rapidamente foi dividida pela Oppo, sobretudo pela Oppo, também pela Xiaomi, e claro que a OnePlus viu também uma oportunidade de engrossar as fileiras e engrossar a sua cota de mercado. Por isso, tivemos o Nord, e o primeiro Nord eu até aceitei, porque já estava naquela fase em que entendi que a OnePlus era uma marca cara e boa, como uma Samsung quase, percebes? Portanto, quando vi aquele gama média com uma boa relação qualidade-preço, até disse, ah, ok, tudo bem, o Daniel está aqui, testou o equipamento, o OnePlus Nord, não me deixa mentir. Pá, mas depois a OnePlus lança o N10, que é uma, que mais não é que um Oppo com uma marca por cima, e o N100, que também são aqueles gama média e gama média e gama de entrada mesmo. E a partir daí eu, pronto, tive de certeza que a OnePlus já não voltaria a ser o que era, pelo menos num futuro próximo. E quando saiu também o Carlo Pay, pronto, foi mais uma machadada.
Mas aí, e agora se calhar até pego no que estávamos a falar da Huawei e passa a bola ao João. João, a Huawei é uma empresa que, lembramos-nos nós, que chegou a celebrar o facto de ser a segunda maior fabricante de smartphones do planeta, estando já toda a gente a especular que ia perspectivar que pudesse ultrapassar a própria Samsung e tornar-se a maior de sempre, e do dia para a noite... E pronto, já falámos também sobre isso anteriormente, sobre o que é que levou tal acontecer. A Huawei acaba por ter, para algumas empresas indicadoras de dados estatísticos, cerca de 4%, apenas 4% de market share mundial. E eu queria perceber o que é que tu achas que a Huawei pode fazer também aqui. Ou seja, teoricamente a Huawei ainda vende smartphones e está presente no mercado, mas não consegue obter os resultados que precisa. Acabou por lançar o Harmony OS e também era um bocadinho sobre isso que poderíamos falar aqui hoje. Mas diz-me tu primeiro o que é que achas que a Huawei devia fazer ou não?
Olha, a Huawei está numa posição... estás a ver que há vários momentos na vida e há cerca de várias coisas que às vezes... O próximo passo dizerá o teu sucesso ou o teu insucesso. E então, eu sinto que a Huawei está um bocadinho nesse ponto. Isto porque, como vocês sabem, e certamente quem nos ouve também, houve aí esses desaires com a Google e com o governo americano e não sei o quê. Então eles tiveram que deixar os serviços Google e de alguma forma também abandonar o Android em si. E daí... dar corda aos sapatos e desenvolver mais rapidamente o Harmony OS. Pronto. Até à data, o Harmony OS mais não é do que um Android com outro nome, no fundo. Agora, a cena em si, se vocês forem ver e pesquisar um bocadinho sobre isso, o que se pretende com o Harmony OS, muito agora potenciado, muito agora potenciado com esta pressão em mudar, não é? É fazer uma espécie de ecossistema à la Apple. Portanto, eu já ia dizer a Apple, a Huawei está a trabalhar de forma a conseguir com que os dispositivos Huawei falem entre si. E repara que Eu estou-me a lembrar agora, não tinha isto presente há pouco quando comecei a falar, mas já quando eu tinha o Honor 10, portanto já lá há uns 2 ou 3 anos atrás, quando eu tinha o Honor 10 ele já tinha uma cena altamente que eu só experimentei uma vez e funcionava fixe, que era, imagina, eu estava a colocar, estava a ouvir música e se tivesse um Huawei ao lado, ou um Honor ao lado, ele usava uma tecnologia qualquer que comunicava rapidamente com o outro smartphone e metia-te a música a dar em stereo. Uhum. E portanto sincronizava e no fundo este tipo de comunicação é o que a Huawei também pretende fazer um bocadinho com todos os dispositivos atualmente, que é formar um ecossistema, fazer aquilo que a Apple também faz tão bem, de tão boa qualidade. E eu esta tarde também a preparar um bocadinho esta live, fui aprofundar estes conhecimentos e tal, e ver mais sobre este assunto, e eu pensava para mim, está bem, isto é tudo muito bonito no papel e é muito bonito no conceito, mas será que realmente há hipótese disto vir a ser estabelecido? Será que será que a confiança na marca ainda existe de forma a poder implementar isto? Porque lá está, porque se por um lado tens esta promessa arrojada, não é? Esta promessa... Opá, a mim cativa-me, sinceramente. Eu, pelo que vi, gostei. E mais do que isso, já está a ser implementado e aos poucos já vais conseguindo fazer isso. Eles prometem, por exemplo, imagina, teres um equipamento e programas no telemóvel. Por exemplo, a máquina da loiça vai lavar... A máquina da loiça vai lavar a 180 graus durante 30 minutos, não sei o quê, não sei quantos, não sei quantos. E tu chegas à máquina, só encostas o telemóvel e por NFC está programada, estás a perceber? Pronto, e é uma cena que, apesar de não ser exclusivo Huawei, é uma cena muito fixe que a Huawei se propõe fazer. E respondendo para terminar, a Huawei tem hipótese, a meu ver, tem hipótese de vir semeando este novo... Esta nova alternativa para a marca e um ar fresco no mercado, no sentido de que, precisamente, na China eles não usam os serviços Google, a não ser com VPN ou não sei o quê, mas o grande grosso não usa. Tanto assim é que plataformas como o WeChat e não sei o quê são muito usadas para pagamentos e coisas do género. Portanto, tu, a partir do momento em que consegues disseminar por lá, permita uma expressão, disseminar por lá o Harmony OS e vender o teu produto, acho que pode ser uma boa porta para vir de novo para a Europa e depois para os Estados Unidos, mas vir de novo para a Europa com uma nova filosofia de, man, nós estamos cá, nós reinventámos-nos, mas nós estamos cá para as curvas. Agora, não sei se será para breve aquela presença com força e imponente que víamos há um ano e meio, a dois para cá.
E Rui, tal como o João referiu, tu achas que o futuro da Huawei, depois da empresa aparecer, ter percebido que efetivamente não é através do hardware ou de uma imitação do Android por si só, mas sim de todo um software, toda uma plataforma, que pode até ser a base para interligar dispositivos de outras plataformas, porque no fundo é isso que o nome Harmony quer trazer aqui, ou seja, a Huawei quer... Sim. Ser a empresa que, com o seu software, com o Harmony, pode, no fundo, criar aquilo que nós não conseguimos quando não estamos a usar, por exemplo, um ecossistema Apple, ou seja, tu teres dispositivos em casa de uma determinada marca, um telefone de outra empresa, colunas de outra, etc., e, no fundo, através do Harmony, seres capaz de ter tudo aquilo interligado e conseguires deixar tudo, digamos que, a funcionar a 100% através do teu dispositivo, digamos que, mãe ou pai. E a minha questão é, achas que pode ser este o futuro para a Huawei naquilo que toca à tecnologia que nós podemos usar diariamente? Ou nem assim tu achas que a Huawei se pode safar e acabará por desaparecer?
Olha, deixa-me antes mandar aqui um abraço para o Humberto, espero que fique bem e vemos também no próximo. Respondendo à tua questão, é interessante, aquilo que descreveste é um pouco aquilo que a Samsung tem na sua plataforma SmartThings, que une gadgets, Internet of Things, IoT de vários fabricantes, ao passo que para já no Harmony da Huawei, o Harmony 2.0, que já é em si uma entidade independente e não só uma skin um pouco trabalhada do Android, como era o Harmony 1.0, acho que para já a Huawei apenas se cingirá a equipamentos da própria Huawei. E veja-se, temos imenso hardware da própria Huawei, desde monitores, quer dizer, agora até tem um novo leque de monitores bem interessantes. E vemos também esta mesma Huawei a trabalhar junto de fabricantes automóveis, criando ela a tecnologia e disponibilizando muitos sistemas de automação e de condução autónoma. Este último mais para o futuro, mas esse será também um dos vetores de aposta da Huawei, criar o software para que depois outras empresas possam aplicá-lo. como o Joel disse, de facto, pá, unir a televisão ao smartphone, unir o smartphone à máquina de lavar, e já vimos algumas demonstrações, alguns demos disso mesmo, naquelas feiras de Xangai, a Huawei a mostrar-nos exatamente isso. Pá. No que toca ao seu regresso à Europa, eu acho que demorará um pouco mais, nos regressos aos Estados Unidos, muito mais então. Relembro-me, e todos vocês certamente se lembrarão, que pá, falava-se que quando o Trump sair, a Huawei vai voltar. E acho que o Biden apertou ainda mais o garrote. Pronto, uma coisa são promessas eleitorais, outra coisa é depois o choque com a realidade. E digo-te, quando o Trump também toma a decisão baseada nos parceiros das várias agências de segurança, pá, não sei, aquilo pode ser tudo fogo sem, ou fumo sem fogo, mas, bom, não sei não. Pá, portanto, a Huawei tem que se reinventar e vejo que este Harmony é, efetivamente, o futuro, uma plataforma para unir mobile a dispositivos mais fixos para a nossa casa. A Huawei lançou recentemente dois novos tablets, dois modelos, com três variantes, mais voltados para o público profissional. O Harmony OS 2.0 está ainda a dar os seus passos, primeiros passos. É ainda similar ao Android, apesar de já ser uma plataforma com identidade própria. E a Huawei tem ainda muitos recursos, tem uma presença forte, fortíssima no mercado de redes móveis. Curiosamente, todo o imbróglio com as nações anglófonas prendeu-se com a tecnologia de redes 5G e não com os smartphones, mas depois uns acabaram por ser apanhados naquela bola de neve tecnológica. Pá, e acho que já falei até demais, não? O que é que vocês dizem?
E tu nunca falas mais, sinceramente, portanto, se quiseres, continuar.
Não, estava a recapitular aqui um pouco desta saga da Huawei. Deixou um grande vazio no mercado. A Huawei era uma empresa fortíssima em Portugal, fortíssima. Era a segunda maior marca em Portugal. Globalmente também era a segunda maior marca de smartphones. Chegou durante um mês ou dois, em 2020, no pico da pandemia, a superar até a Samsung. Chegou mesmo ao número um. Chegou. Porque a China começou a recuperar mais depressa do que o resto da Europa e venderam-se mais smartphones. E contando o volume de smartphones vendidos, a Huawei teve para aí um mês como o maior fabricante mundial. Pronto, mas neste momento, se forem a uma loja, uma Fnac, uma Vorten, uma MediaMarkt, vocês veem ainda smartphones da Huawei, mas já tem um ano. Os P40 continuam à venda, continuam a ser excelentes smartphones, mas também continuam sem ter os serviços Google. Podes instalá-los à parte, via sideload, mas pronto, ok. É sempre aquela chatice. É uma marca que está a retrair-se bastante. E boa noite, Margarida. Diz Joel.
Eu hoje estou aqui numa de dar shoutouts de alguns vídeos. Se o pessoal não está assim muito dentro do que é isto do Harmony, do Harmony OS e das suas potencialidades, eu sugiro fortemente, é um vídeo em inglês, mas sugiro fortemente que pesquisem no Google um vídeo do Tech Altar com o título "How Huawei Plans to Take Over Harmony OS Explained". Man, é um vídeo onde mostra mesmo todas as potencialidades. Isso. E vocês, sinceramente, se gostam de tecnologia, e claro que gostam, porque senão não estavam aqui a ouvir, mas vocês verão as potencialidades do Harmony OS. É claro que se eu visse aquilo, em vez de dizer Huawei, dissesse Apple, eu dizia, man, isto é incrível e daqui a 2 ou 3 anos está cá fora e está a funcionar bem. Porque lá está, porque a Apple em si vem desabituando a uma espécie de crivo de qualidade, e se nós dizemos, nós fazemos e vai funcionar bem, ok. Mas o que a Apple está aqui, o que a Huawei está aqui a prometer é uma cena que eu digo, isto se funcionar e se funcionar bem, como eles prometem, e em breve, aliás, vai ser algo muito, muito novo e se calhar revolucionário até.
Pá, ainda bem, tudo o que vier para melhorar as nossas vidas, agradeço e recebo sempre muito bem. Olha, esqueci-me de referir que a Huawei também se tem portado bastante bem no segmento dos portáteis, ali sobretudo em 2020, pronto, com a pandemia também criou uma maior necessidade por dispositivos de computação pessoais, ou computadores, porque eu estou aqui a dizer sinónimos enquanto penso no que vou dizer. Não, mas a Huawei tem agora também uma loja online lançada este ano, pá, pronto, os produtos são os mesmos, por muito boa que seja a loja, se os produtos não acompanharem, não é? De que é que vale? Mas para portáteis foram uma ótima surpresa também. Não se equiparam aos belíssimos Surface, mas por uma fração do preço, com os processadores Ryzen, conseguem ter uma boa relação preço-qualidade. Cheguei a recomendar alguns Huawei quando testei, sei que pelo menos uma pessoa comprou, já fui influencer, e opa, uhum. Um produto bem construído, eram rápidos, boa autonomia, o carregador que traziam tanto estava para carregar o smartphone e tudo mais, agora já é a prática comum, no ano passado nem tanto. Vejo potencial nesse Harmony OS, pá. E de facto esse Tech Alter é um canal com análises, vídeo de estudo aprofundado e aquela perspectiva económica, macro e tudo mais, muito, muito, muito interessante. Esse último ainda não vi, mas conheço bem o canal.
Não, é um vídeo muito top, é um vídeo muito top. E lá está, agora que tu falaste nos portáteis, há muito tempo, sei lá, há um ano e meio, dois... Sim, quando eu era uma criança.
Ok, peço desculpa.
Desculpem lá, já estávamos a entrar na hora do abacalhanço. Dizia, é que este concept todo, e reparem que isto de alguma forma vem confirmar aquilo que eu dizia desta estratégia não ser forçada, ou melhor, não ser feita em cima da perna, agora quando desta luta com a Google, mas sendo uma cena que já vinha sendo pensado há algum tempo, que é, há portáteis da Huawei que quando vocês têm o smartphone ao lado, já conseguem partilhar o ecrã imediatamente e fazer uma espécie de airdrop instantâneo e com qualidade e rapidez e afins. Olha. E portanto, isto de alguma forma... Desculpa, Rui, já para o mesmo terminar. De alguma forma isto... mostra, face à timeline dessa tecnologia, mostra que este conceito de Internet of Things e dos dispositivos todos ligados e interligados e que permitem realmente relacionar-se, isto vem confirmar isso mesmo, vem confirmar que não é uma ideia feita em cima da perna, que se calhar sim, a rapidez é potenciada pela luta com a Google, mas é uma cena que vinha a ser pensada, e isso ainda me faz mais ter confiança a longo prazo na Huawei. Aliás, se eu fosse um gajo que investisse em ações, eu se calhar neste momento, e atenção que isto não é nenhum aconselhamento financeiro, mas eu de tal forma confiante na Huawei que eu provavelmente investiria na Huawei.
Sim, senhora, sim, senhora. Portanto, ok, claro, está naquela fase do vale, não é? Portanto, agora está em baixo, mas espera-se que volte a subir. Replico as tuas palavras quando falaste na plataforma Huawei Share e aquilo funcionava. Eu tive aqueles equipamentos para teste e tu simplesmente, com o NFC ativo no smartphone, encostavas ao computador e surgia-te imediatamente o teu fundo de ecrã, tal e qual, tudo o que tu tinhas no telefone, uhum. Aparecia-te no computador. Com um delay mínimo. Exatamente, com um delay mínimo. Tiravas uma foto e depois a coisa gira. Tipo, tiravas uma foto, pegavas o smartphone, tiravas uma foto, encostavas ao computador e... podias passar para o computador. É um airdrop, exatamente. Mas nunca tinha visto a funcionar tão bem num dispositivo Android.
E aliás, num dispositivo Android e noutro dispositivo Windows.
Sim.
Portanto, a única empresa que nos dá essa relação, ou seja, entre o Windows e equipamentos, era a Huawei, com os próprios equipamentos, que, como você lá referiu, e atualmente a Samsung, ou seja, é o mesmo tipo de interação, muito, muito forte mesmo, muito coesa. Mas é raro, e era uma das vantagens, ter um computador Huawei e um smartphone Huawei. Hoje em dia, pelo menos a questão do smartphone, fica um pouco mais aquém. Isso, não, há mas, quem também
está no computador. São atalhos de produtividade. Acho que a Huawei tem todo o potencial para voltar a crescer. Sim, passará agora por uma fase de maior retração. Veremos talvez um P50 em setembro, talvez. Nada foi confirmado. Já era suposto ele aparecer em março, depois para junho, julho, agosto, agora para setembro e a ver vamos também, não é? Portanto, os smartphones de momento não são nem podem ser a prioridade da marca, mas o ecossistema de hardware acho que sim, pode continuar a crescer. E diz aqui o Joel que comprou chocolate Milka da Oreo ontem na Amazon, 87 cêntimos. Sim senhora, Joel. Sim senhora, pá, isso é bom preço.
Isto era só uma confidência para o chat. Não devíamos dizer isto aqui.
Não, aqui a Margarida pergunta se o Mi Watch Lite por 45€ foi bom preço. Pá, foi excelente preço, porque... Pensa, a Mi Band 6 custa ali 40€, o próximo mais carinho seria logo esse Mi Watch Lite para 50, depois tens o Mi Watch já mais um bocado. Ou aí tem um relógio de 10 em 10€ quase a partir daí. Eu tinha, que agora só tem aqueles em nome próprio, mas foi bom preço, foi bom, boa compra, Margarida. E sem querer já saltei aqui para as questões aqui do pessoal.
Não, mas podemos saltar para as questões, se virmos que tal, ou seja, também estamos... Está aqui malta no live e as questões são bem-vindas.
Sem dúvida, pá, é sempre giro ver aqui esta malta, é o que nos traz aqui também todas as segundas-feiras, além de poder olhar para os vossos semblantes incríveis. Mas
aqui o Rui Teixeira diz uma cena que me deixa curioso, que diz: o bloqueio dos routers / telemóveis chineses vai ser arrastado a mais marcas chinesas. E não tem pouco a ver, na verdade, mas o meu router da operadora é logicamente Huawei, porque quem não sabe, a Huawei, pois, que se calhar ainda mais forte no mundo mobile, é fortíssima nestes dispositivos de infraestruturas, antenas, routers. Vocês forem ver a vossa casa, provavelmente o vosso router é Huawei, a menos que tenha um serviço, sei lá, de há um ano para cá, que possa não ser, e mesmo assim, muito provável que seja Huawei. E eu dizia, uma cena que acho muito interessante é que eu tenho o meu router, é um Huawei B311. Pá, eu sou um gajo que, lá está, como entusiasta da tecnologia que sou, gosto de ter as cenas sempre atualizadas. Então há uns tempos para cá andava a ter uns stresses que de quando em vez, sei lá, uma vez por semana mais ou menos, tinha que reiniciar o router porque ele simplesmente ficava tipo offline. E eu então fui ver, deixa-me ver se há algum update de software, porque eventualmente pode resolver o problema. Qual o meu espanto quando nem no próprio site da Huawei nacional ou global tinha. E eu, fogo, que cena estranha. Mas estes dias reparei que até por causa do 5G recebeu um update e já tem lá disponível o 5G, apesar de não parecer sinceramente que o router apanha 5G.
Isso é interessante, Joel. Em jeito de dica da semana, como é que o comum mortal pode verificar se o router de casa tem algum update de firmware? Ligar para o operador?
Olha, sim. Eu acredito que sim. Eu nunca o fiz, mas em jeito de...
Como, em jeito como é que de tu fizeste?
Em jeito de despiste algumas avarias, algumas vezes me disseram: ah, tal, tem aqui um update de software, vamos atualizar. Pronto, portanto acredito que o próprio operador consiga até remotamente o fazer. Mas o que eu fiz, sinceramente, foi ir à homepage do meu router, que algumas das pessoas que nos ouvem se calhar não saberá o que isso é, mas no fundo é um painel de acesso que todos os routers têm, e se calhar
como
se não sabe...
Pois,
como é que acedes? De forma muito simples, provavelmente vocês têm um autocolante atrás do router ou debaixo do router, que tem lá um endereço de IP, que geralmente é 192.168. Qualquer coisa, e vão lá, e depois, dependendo um bocadinho da vossa operadora, o username e a password será sempre admin, alguma admin. Coisa do género admin. Olha que, por acaso, há uns dias entrei num para resolver um problema de um colega meu em que era muito mais rebuscado do que isso, mas também era nos tempos da TV Cabo. Mas pronto. Dizia que como é que se, pronto, depois de entrarem aí, certamente tem um menu que diz lá alguma coisa de sistema ou firmware ou uma coisa do género, e vocês veem a versão do sistema e depois numa rápida pesquisa do Google pelo nome do modelo, pelo modelo do router, pesquisando firmware update ou alguma coisa do género, convém, atenção, convém sempre, se existir o update, convém sempre fazê-lo do site oficial. Às vezes há alguns sites dedicados a atualizarem smartphones ou routers ou outros dispositivos que têm softwares, e aí poderá ser muito mais arriscado, porque a integridade do equipamento poderá estar seriamente comprometida. Geralmente o próprio router depois tem um tutorial como fazer o update, não sei o quê. É claro que se estivermos falando de um router de operadora, se for um router destes, digamos, das marcas dedicadas a isso, de um E-Link, de um TP-Link, até por exemplo os periféricos da Devolo, passa publicidade destas marcas todas, é muito mais fácil, e geralmente até no próprio site da marca é mais fácil de arranjar o suporte disso e o tutorial e não sei o quê. Mas claro está que convém se realmente se sentirem minimamente à vontade com isto e estiver disponível algum update, convém fazê-lo, porque geralmente corrige problemas da versão anterior.
Confesso que nunca fiz aqui em casa, também tenho um router Vodafone, portanto Huawei, daqueles de cor preta com tudo, dos mais recentes,
Eu acho que eles até denominam como Power Router, uma coisa assim, e que realmente...
Isso.
Tem uma boa potência de Wi-Fi, pelo que vejo.
Sim, depois também tem o equipamento de voo que espalha aqui por Powerline, e confesso que isto vale a pena fazer publicidade, porque o produto é bom. Não somos pagos para tal, mas o produto é bom, já o uso desde 2016, o Joel também e o Pedro ainda há de vir a usar. Mas de resto, como diz aqui também o Rui Teixeira, os routers 4G e 5G são o epicentro da guerra USA e China. São efetivamente. Tudo começou porque as agências de segurança norte-americanas sugeriram, ou detectaram, ou disseram, declararam que podiam existir backdoors no framework dos equipamentos de rede 5G da Huawei e também de outras fabricantes chinesas como a ZTE, que foram, entretanto, como sabem, não é? Como a história viria a mostrar, banidas dos Estados Unidos, impedidas de negociar com empresas norte-americanas como a Google, por isso é que a questão do Android ficou muito perigada e os serviços Google desapareceram. Mais recentemente, já sobre a alçada Biden, os próprios investidores norte-americanos foram impedidos de investir na Huawei e aconselhados a retirar os fundos que lá tinham, portanto não creio que tão cedo isso melhor. Marcas de routers, sugestões, já é muito. Sinceramente, só uso routers de operadora. Tu tens algum sensor de operadoras, Joel?
Sim, eu aliás. Sim, eu aliás, eu ando um bocadinho paranoico com as questões de privacidade. Então, basicamente, eu considero super importante usar um router secundário como um router principal. Isto é, em minha casa, e em muitas das pessoas que percebem pelo menos tanto quanto eu, ou mais, basicamente o que fazemos é, temos um router de operadora, liga um cabo de rede a um router secundário, e aí temos o nosso router. Não é só por uma questão da operadora não saber o que é que nós estamos a fazer ou não, porque, eu não faço nada de mal, não sou hacker, não sou nada de especial. É por uma questão de... por uma questão sobretudo de privacidade. Porque geralmente os routers das operadoras, por serem mais fornecidos em série, são mais facilmente hackeáveis. Por exemplo, quem é que alterou alguma vez a sua password WPS? Provavelmente ninguém. E se eu disser que já vi à venda no eBay aplicações a 99 cêntimos que fazem ataques de WPS e que eu sei que funcionam, provavelmente vocês ficam um bocadinho assustados. Pois. Pronto, e então eu por acaso uso um router secundário que, olha, sinceramente, e publicidade à parte, é da D-Link e foi um dos melhores negócios da minha vida, porque ainda foi nos tempos de uma das lojas chinesas que bombava aí e tinha grande promo por 17€. Eu disse, isto é um bug, nunca vai chegar. E dois dias depois, na verdade, eu tinha a transportadora em minha casa a entregar. E eu até na estrada tenho Wi-Fi. Foi das melhores compras que posso ter feito.
Caramba!
Pese embora o firmware esteja em chinês, eu tinha estado 3 horas para configurar porque não percebia nada. E como não tinha internet, não conseguia traduzir a página. Pronto, foi uma cena engraçada.
Pegavas no smartphone, Google Lens, não?
Sim, sim, é. Hoje em dia sim, mas já falámos tipo há três anos atrás, estás a perceber?
Okay.
Pronto. Mas sobretudo por essas questões de mainstream, de comodidade, as pessoas geralmente não mudam passwords Wi-Fi, não desativam o WPS ou não mudam no mínimo o PIN, não sei o quê. Se quiseres mudar um DNS, não consegues, geralmente. Estás a perceber? É mais por aí. E é sobretudo por causa disso que eu uso um roteador secundário.
Pá, mas aí digo-te, o consumidor confia na operadora que lhe está a fornecer o melhor serviço possível, estando aqui também contemplados os direitos como a privacidade e integridade dos dados da pessoa, mas é algo que nós também temos que ter uma postura mais ativa, mais crítica e ver, olha, diz aqui até o Rui, qual é o chip que tem no teu router, que há marcas como a TP-Link que salientam bem o chip da Intel, da mesma forma que todas as fabricantes Android, à exceção da Huawei, salientam bem na caixa que têm a compatibilidade com as apps Google, não é? Do dia para a noite, esse foi um dos maiores chavões de marketing.
Permite-me só complementar, até porque isto realmente é uma cena importante, que é uma das necessidades, às vezes, de ter um router sem ser da operadora. Há muitos clientes da operadora e hoje está a ser um festival de marcas, mas que se lixe. Há muitos clientes da operadora nós que se queixam. Se calhar à data 2 nem tantos, as instalações à data 2 nem tantos, mas que se queixam que a velocidade não é igual à contratada e não sei o quê, mesmo tendo fibra, a velocidade é manifestamente insuficiente. Pronto. No final do ano eu tive a oportunidade de fazer um passatempo com a Devolo. E foi muito fixe, porque apesar de imparcial, e tanto que eu gravei o sorteio e não sei o quê, eu realmente conheço a pessoa que ganhou. E umas semanas antes de fazer o sorteio, eu disse assim, tu precisavas mesmo de um kit de bolo. Porquê? Porque ele estava sempre a queixar, a minha internet é uma treta, e não sei o quê, não sei o quê. Mas não tens fibra? E ele, sim, mas a nós funciona mal. E eu, assim, eu tenho quase certeza que o problema é do router. Digamos, o Wi-Fi do router não tem potência, não tem potência suficiente.
Casa, não é?
E não é só isso. Fazendo um paralelismo entre o Wi-Fi e água, imagina que tens a quantidade de água que precisas, mas não tens a pressão, estás a perceber? É uma coisa do género. Pronto, e então eu disse-lhe, quase certeza que é do router, quase certeza que o problema é do router, e precisavas mesmo, olha, o kit Wi-Fi da Devol vai-te resolver essa cena. Mas, ora, eu tenho que fazer isto mesmo legítimo, num iPod, portanto, concorre. Olha, incrível que pareça, foi ele mesmo o vencedor, fiquei mesmo contente. E moral da história, ele realmente tinha, não só tinha a velocidade contratada, até tinha mais. E o problema era efetivamente do router.
Não, porque,
o Eusébio até diz aqui, olha Joel, eu uso o powerline de Devolo e o router da operadora desliga o sinal Wi-Fi. Devolo é que é, man, é como dizias há pouco, efetivamente, é uma marca, não é barata. Tens marcas com produtos semelhantes, mas a performance, pela minha parca experiência, é bastante mais questionável. Agora a Devolo, é muito boa.
Eu tive exatamente essa mesma experiência quando contratei o serviço, da Vodafone Fibra. Ok, os 200, ou 500, 100, ou whatever, depois pegavas um smartphone próximo do router e tinhas 90% ou 80% disso. Mas claro, quanto mais te afastares, não terás nem de perto isso. Mas assim que instalei o kit, de facto, desse powerline, que injeta o sinal de internet na corrente elétrica, que pode ter alguns percalços consoante o teu tipo de instalação elétrica, se é monofásica, bifásica, trifásica, tem algumas condicionantes, mas no geral, pá, funciona bem. E, após a instalação do kit, na pecinha que recebe o sinal de internet do router, de facto, recebia até mais um bocado, que é aquela margem que eles depois disseram que davam para ajuste. Mais uma vez, é o router que às vezes não é capaz de te entregar esse sinal, não tinha potência para tal, ou a localização do mesmo não é melhor, ou tens muitas paredes de betão pelo caminho, pá, há muitas condicionantes. Aquilo que eles te dão da sede pode ser esse valor, e geralmente é esse valor quando estamos a falar de fibra.
Principalmente recebes, só fibra, exatamente.
Pois.
Ias dizer alguma coisa, Rui, desculpa.
Não, pá, aqui o Leandro também rematou perfeitamente. Uma mesh é uma rede de pontos emissores de internet espalhados pela casa para fazer um mesh, uma rede que te distribui sempre a mesma potência de sinal pleno. É a solução mais cara, a solução intermédia são os powerlines, a solução mais barata que não compensa, a não ser em situações extremamente pontuais, são os extenders, ou os extensores de rede.
Aquilo em jeito de conclusão, só para, até porque estamos a aproximar-nos do final da live, se tiverem alguma questão, seja disto que estamos a falar, seja claro. Do que falamos, sintam-se à vontade de colocarem nos comentários. Mas aquilo que eu dizia é, se a vossa casa for relativamente recente, e eu digo isto porque a minha já tem, na boa, em uns 25 anos, e portanto a instalação elétrica não é das mais atuais, mas se a vossa casa for relativamente recente, a powerline será a melhor solução. É claro que uma rede mesh, em princípio, também funcionará muito bem. E o que é que faz? Uma rede mesh, faça uma powerline. Uma rede mesh, no fundo, é uma grande rede Wi-Fi. Vocês têm, digamos, um, dois ou três pontos, aliás, têm dois, três ou quatro, o que for, pontos de Wi-Fi, mas os dispositivos comunicam entre si de tal forma que o smartphone ou o router, o smartphone ou o computador ou o que for, assume aquilo tudo como uma rede Wi-Fi. Ou seja, vocês saem da beira do dispositivo do emissor 2 e vão para a beira do 3 e não há ali aquela falha instantânea de internet, porque eles assumem sempre como, digamos, estar sempre ligado à mesma rede Wi-Fi. Só que, claro, isso eu nunca testei na prática isso e assumo que, sei lá, no extremo, se tivesse um caseirão daqueles brutais mesmo à magnata e com casa em pedra, ainda assim isso possa falhar. O que, portanto, na minha opinião, o mais infalível será, sendo certo que poderá ter duas redes Wi-Fi, o mais infalível será o sistema de powerline, que na minha modesta opinião, se for de uma boa marca, man, é sempre a andar.
Olha,
esta live está a ser feita precisamente passando para aí por duas ou três powerlines antes de chegar ao router da operadora, portanto.
Olha, referiste também esse assunto do ser nada bate o cabo, não é? Como diz aqui o Daniel, certo? Sim. Obviamente, eu digo isso para qualquer transferência de sinal.
Só o tenente. Só o tenente é que bate o cabo.
Como é que é possível? Desculpa.
Desarmas-me aqui assim 2 segundos. Pá. Muito bom. Muito bom.
Desculpa, ias dizer alguma coisa, Rui? Desculpa.
O que é que eu ia dizer? Ah, sim, o powerline, por norma, cria-te duas redes. Olha, eu por acaso uso duas redes. Uma para o piso de baixo com o router da operadora, outra para o piso de cima com o powerline. Portanto, acaba por se fazer ali aquela transição, mas é preciso também alertar as pessoas. E, de facto, o que me diz aqui o Leandro, a TP-Link tem, de facto, agora um sistema que integra o 2 em 1. Mas também, claro, é caro. O powerline e a mesh. Mas sim, se tu tiveres um cabo a sair do router e a ligar ao teu computador, pá, espetáculo, não é?
Uhum. Olha, e aqui o Zébio dá precisamente esse feedback, a dizer que comprou o kit de bolo, o Mesh Wi-Fi 2. Uf. É caro, mas é muito bom.
Investiste bem, caramba. Mas sim, mas lá está. Uma coisa é quando tu investes e o produto corresponde ou supera as expectativas. Outra coisa é quando te sentes defraudado, não é? E felizmente, pá, no caso do Devolo, sempre me senti que as expectativas foram superadas, ou pelo menos atingidas. Olha, minha gente, como é que estamos?
E
tu que dizes?
Foi de facto... Não, foi ótimo, foi um bom feedback. Aliás, começamos com um ponto altamente importante, que independentemente daquilo que fôssemos... que depois acabaram por indicar para a frente, que é... Devíamos todos terem atenção, e o Joel explicou muito bem quais são os passos para tal. Claro que depois é uma questão de irem ao certo do podcast ou do live e reverem, que é o nosso próprio router, Wi-Fi, seja ele de operador ou, neste caso, o Basic Move, que é perceber se está desatualizado, se está atualizado, se queremos alterar a palavra-passe, se não queremos, se temos a possibilidade ou não. Hoje em dia é quase certo que sim, de criar uma segunda linha, que nós sabemos que à partida não faz assim tanta diferença, mas que é aquilo que as operadoras nos fazem acreditar que é uma banda 5G, etc. E que é sempre importante. uma frequência 5G, porque no final vai ser importante para, para nos dar a nós uma melhor experiência, ou pelo menos uma maior segurança, nem que seja ela mínima, mas melhor um bocadinho. Portanto, sim, acho que...
Olha, acho que... Pedro, e desculpa, só em jeito de conclusão.
São boas dicas.
Sim. Só em jeito de conclusão, permita-me só dizer uma cena que acho que é, pá, é fundamental, mesmo para aquelas pessoas que dizem, ah, não percebo nada disto e tipo, só uso a internet para ir ao YouTube e ao Instagram e não sei o quê. Pessoal, vão à parte de trás do vosso router, lá certamente tem uma etiqueta com nome e alguns dados do router. Procurem, nem que seja no YouTube ou no Google, como alterar a password do Wi-Fi naquele modelo. É super, super, super importante terem a password que não vem por predefinição. Olha,
por acaso, o técnico,
é muito importante.
O técnico que instalou aqui o kit da Vodafone insistiu para que mudássemos a password. Assim o fizemos. Peço desculpa por isto. Assim fizemos, mas lembro-me de outros anteriores que também não fizeram. Simplesmente instalaram e fizeram o seu trabalho.
E não é só por causa disso. Se por algum motivo tiveres que fazer um factory reset, às vezes até para dirimir alguns problemas no seguimento de algum aconselhamento técnico da linha de apoio, sim, em princípio a rede passará a ser outra vez a mesma que vem de defeito. Claro. E portanto é muito importante, pessoal. E outra cena, se não usam a tecnologia WPS, desativem, né, também. Provavelmente sabem o que é, se não sabem também facilmente pesquisam e facilmente a desativam. Se não usam tecnologia WPS no vosso router, desativem, né? Não a deixem ativa.
É um potencial.
Man, ataques por WPS ainda é mais fácil que o Wi-Fi, é uma coisa louca. Ataques, okay, por WPS, porque as pessoas, por norma, se mudam a palavra-passe do Wi-Fi, ou melhor, são poucas aquelas que mudam a palavra-passe do Wi-Fi, aquele, sim, do router pré-definido, muito menos são as que mudam a password do WPS. Então tu tens inúmeras aplicações nas Play Stores, e aplicações que não precisam instalar APKs manhosos, estão nas várias Play Stores, em que no fundo elas fazem um force attack, elas fazem, entendi, tentativa e erro, elas tentam ligar ao teu router e metem password 1, não é 1, password 2, não é 2, uhum, password 3, não é 3, até que acertam, estás a perceber, porque, uhum, elas estão de alguma forma ligadas à base de dados. E por isso é muito importante, se usam, mudarem o PIN do WPS, se não usam, desativarem de todo. Eu tenho vários dispositivos Wi-Fi em casa, vários routers, desde as powerlines até ao router principal, e como não uso essa tecnologia, eu tenho nelas todas essa tecnologia usada, porque já vi os perigos disso.
Pá, lá está, o WPS é aquele botão que tu tens no router que pressionas quando queres emparelhar com outro dispositivo de forma automática. É feito para facilitar, mas ao facilitar, sim, também cria ali aquele potencial de brecha.
Mas no fundo, desculpa, só para complementar mesmo, juro que vamos já calar. A cena é que às vezes, atenção, eu não tenho certeza disto que vou dizer, mas é a percepção que eu tive. Até ao analisar, eu fiz um ataque a mim mesmo para ver se realmente era assim fácil, e foi. Em 2 segundos, eu estava na minha net, eu entrei na minha rede sem ter a palavra passe, para terem noção. E pelo que eu percebi... Pelo que eu percebi, mesmo os routers ou os dispositivos tendo aquele botãozinho de, digamos, ativar ou tornar-se apto a sincronizar com os outros dispositivos, no fundo,
sim,
olha, carrego no WPS porque daqui a 2 ou 3 minutos algum dispositivo vai tentar ligar-se. Se vocês no software do router, isto, atenção, foi o que eu percebi da minha utilização, se no software do router tiverem o WPS ativo, estas aplicações, por norma, forçam a conexão da WPS. Então dizem ao router, ei, estão-me a tentar ligar a ti. Como é que é? Deixas. E se tiveres a password correta, que no fundo a aplicação vai tentando, consegues entrar no router.
Pois, pronto. E entrando no router... Né?
Man, eu demorei literalmente 30 segundos a entrar no meu router. 30 okay. segundos.
Ok.
Estás a perceber? Por exemplo, uma das cenas que permite fazer, que eu já reparei e deixei de usar precisamente por causa disso, são aqueles repetidores da Xiaomi,
Okay.
aliás,
os Xeners?
Sim, aqueles pretos têm duas antenas pretas. Aquilo é, acho que se chama Mi Extender Pro, uma coisa assim. Geralmente custa para aí 15 euros. Uhum. E esses são uma cena que vocês, pelo menos do que eu pesquisei, também não perdi mais do que 10 minutos nisso, confesso. Mas pelo menos na aplicação não conseguem desligar o WPS. E a maioria das aplicações que se tentarem ligar a esses extenders conseguem fazer o ataque de WPS. Estás a perceber? Okay. É uma cena. Então,
pronto, assim, tu sabes que ao diminuir o preço vai estar a abdicar de alguns trunfos ou de alguns serviços, alguns pontos, mas a segurança. Pá,
está aqui. Exatamente, e assim, e se tu me dizes assim, tu estás a atacar a minha rede Wi-Fi só porque queres mandar um e-mail ou ir para o YouTube, está-se bem. O pior é que geralmente quem está a fazer isto não é só para ter dados móveis, não é só para ter Wi-Fi, é para interceptar as tuas ligações ou no extremo. Cometer crimes online sob o teu IP e, portanto, digamos, assinados por ti. Estás a perceber? É todo um mundo de perigos online, mas isto daria para 10 horas de live.
Okay. E acho bem que guardemos para um próximo episódio. Não porque queira mandar-nos, despachar-nos, mas sinceramente porque acho que é um tema interessante e em pouco mais de 20 minutos acho que pelo menos uma lição todos nós tirámos aqui e quando eu digo uma lição é das coisas mais simples que poderíamos ter, neste caso, que o João poderia ter esperado, perfeitamente, é tirar o pó do router, ver o autocolante, pode estar em baixo, alguns de nós têm no em baixo, os da Vodafone mais recentes têm mesmo na parte de trás, que são verticais, mas é uma questão de não é difícil, só há um autocolante à partida, portanto, é fácil encontrar. Mas sim, parece-me um bom tema para uma live seguinte. By the way, na próxima semana, e porque temos de reorganizar isto uma vez, creio que será a live do Daniel, mas depois logo confirmamos. E acima de tudo, queria só agradecer toda a gente que esteve aqui hoje, agradecer-vos a vocês os dois. Se vocês tiverem eventualmente algum comentário, alguma questão queiram fazer, nomeadamente para as pessoas que estão a ouvir o podcast, passem por favor em Tech & Talk no Twitter ou chateiem-nos a nós também através do Tech & Talk, podem encontrar cada um de nós ali presentes e podem efetivamente perguntar, questionar aquilo que quiserem, sugerir temas para próximas lives, etc, etc, etc.
É isso, sugiram também temas para próximos podcasts e pá, seria interessante ver aquilo que também querem ver e ouvir. Temos aqui uma boa comunidade bem sólida, pela qual também me sinto grato, sinceramente.
Desculpa. E eu sinto-me grato por estar convosco. O Jorge já referiu um conjunto gigante de marcas hoje, eu não vou referir outra, mas digo desde já que o facto de estar aqui convosco à segunda-feira faz com que a vida seja super e com que toda a semana seja um bocadinho mais autêntica. Eu gostava que houvesse uma marca que estivesse aqui presente connosco no futuro. O Joel hoje já mandou assim uma pitadinha. Quem sabe. Portanto, meus amigos, vejo-vos para a semana. Vemo-nos para a semana. Fiquem por aí, façam questões se quiserem. E, acima de tudo, obrigado por terem estado em mais um Tech & Talk Plus. Comigo, Pedro Carvalho, com o Joel Santos e com o Rui Bacelar. Até para a semana. Tchau, tchau. Fiquem bem. E... Tchau.